Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado inclui na Constituição o direito à proteção de dados pessoais.
Comissão aprova projeto que fortalece prática desportiva em escolas.
Aprovado o relatório final da CPI de Brumadinho.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório da CPI de Brumadinho trouxe exigências ao governo para a regularização de todas as barragens do país, incluindo as de água. Entre as propostas estão a cobrança de royalties da mineração e o aumento das penas para crimes ambientais. Repórter Érica Christian.
Após 3 meses de trabalho, a CPI de Brumadinho concluiu que a Vale conhecia os riscos. Por isso, o relator Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pediu o indiciamento de 14 pessoas, entre representantes da mineradora e das empresas de auditoria, Tuvo Sud e Tractebel, pelo crime de omissão. A pedido do senador Jorge Cajuru de Goiás, o relator trocou o termo de culposo por doloso eventual quando se assume o risco nos pedidos de indiciamento de 14 pessoas por homicídio, lesão corporal e crimes ambientais. Carlos Viana sugere a aprovação do fim das barragens de rejeito, da indenização nas situações de afastamento do imóvel por mais de 30 dias por risco de rompimento, e ele defendeu a cobrança de royalties da mineração de até 40% sobre os lucros das empresas.
Por quê? Você tem a mineração que leva a riqueza embora e deixa a lama, tem deixado só o buraco. A contribuição é muito pequena para as empresas em nosso país. Nós precisamos discutir.
Carlos Viana provoca o governo federal a fiscalizar todas as barragens do país, incluindo as de água.
O Ministério do Desenvolvimento Regional tem, a nosso ver, a obrigação de criar essa força-tarefa juntamente com o Ministério das Minas e Energia e catalogar uma por uma dessas para que a gente possa ter as informações mais claras e como agir no sentido de evitar novas tragédias.
E a Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje o projeto que regulamenta a avaliação periódica de servidores públicos da União, estados e dos municípios. O objetivo é melhorar o atendimento ao cidadão e reconhecer os bons funcionários. Repórter Raquel Teixeira.
A Lei 8.112, de 1990, que disciplina a atuação dos trabalhadores no serviço público, já define a existência de avaliações periódicas, tanto para punir quanto para motivar os servidores, com o intuito de melhorar o atendimento ao cidadão brasileiro. O projeto de lei do Senado 116 de 2017, em debate na CAES, pretende regulamentar essas avaliações, determinando requisitos, formas e prazos. Segundo o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, é um engano pensar que a proposta quer acabar com a estabilidade.
Ninguém quer acabar com a estabilidade. O que se está querendo nesse Brasil de problemas, de déficits, é que se tenha funcionários públicos eficientes.
Além da qualidade e da produtividade do serviço, o texto inclui como fatores avaliativos o relacionamento profissional, a capacidade de iniciativa, a responsabilidade, o compartilhamento de conhecimento e o compromisso com os objetivos institucionais, entre outros.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, criticou o deputado pastor Marco Feliciano, que é vice-líder do governo no Congresso, por ter se oferecido como candidato a vice-presidente em 2022 e principalmente pelas críticas feitas ao atual ocupante do cargo, o general Hamilton Mourão.
Chico Rodrigues elogiou a conduta do general Mourão na vice-presidência, sempre emitindo seu juízo de valor e analisando os fatos do governo, mas, de acordo com o senador, em momento algum entrando em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro.
Apesar do posto de general, ele é um soldado, assim como é o presidente Jair Bolsonaro, um soldado do Brasil.
A Comissão de Educação aprovou proposta que torna obrigatória a necessidade de infraestrutura nas instituições de ensino para pelo menos 3 modalidades esportivas. Repórter Lívia Torres.
A proposta aprovada pela Comissão de Educação valoriza e incentiva o esporte escolar, além de permitir que a atividade seja implementada como extracurricular para alunos que demonstrarem mais aptidão e interesse. Também torna obrigatória a necessidade de infraestrutura nas instituições de ensino para pelo menos 3 modalidades esportivas. A alteração na Lei de Diretrizes e Bases foi apresentada pelo senador Romário do Podemos, do Rio de Janeiro. No relatório, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, isentou escolas rurais e de cidades com menos de 5 mil habitantes da exigência de garantir a infraestrutura necessária. Leila Barros argumentou a dificuldade financeira pela qual passam os municípios.
Considerando, no entanto, as especificidades e limitações das diversas realidades existentes no país, sugerimos uma solução intermediária. Propomos que a qualificação se torne recomendável e não obrigatória apenas em escolas rurais e núcleos urbanos com população inferior a 5 mil habitantes.
O projeto ainda vai passar por nova votação na Comissão de Educação antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, destacou algumas medidas no setor de infraestrutura nos primeiros 6 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, depois de 12 anos, houve a concessão de um trecho de 1.500 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul.
Na área portuária, os leilões na Paraíba e no Espírito Santo renderam 200 milhões de reais e a concessão de outros 6 portos rendeu 447 milhões de reais, disse o senador. Fernando Bezerra Coelho citou ainda o leilão de aeroportos e a arrecadação de 2 bilhões e 300 milhões de reais pelo governo.
Nos próximos meses, outras concessões serão viabilizadas na área rodoviária, na área portuária, na área ferroviária, para que a gente possa melhorar a infraestrutura do nosso país e para que a gente possa animar a economia brasileira, para que a gente possa oferecer aquilo que os brasileiros cobram, que é a geração de emprego, que é a oportunidade de obter o salário, para que os brasileiros possam sustentar as suas famílias.
As operações de swap cambial e o seu impacto na dívida pública serão tema de audiência pública na Comissão de Transparência do Senado. Repórter Marcela Diniz.
Para conter a desvalorização do real e evitar a fuga de dólares do Brasil, o Banco Central tem algumas ferramentas, entre elas uma operação conhecida como swap cambial. O Bacen vende dólares no mercado futuro para companhias que investem no Brasil, mas que captaram recursos fora por causa das taxas mais baixas de juros. Se o dólar dispara durante a vigência do contrato, quem banca a diferença é o Tesouro Nacional. A Comissão de Transparência do Senado vai debater as vantagens e desvantagens para o Brasil das operações de swap cambial. O pedido foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e pelo presidente do colegiado, Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
Com o objetivo de discutir o tema swap cambial, rentabilidade ou prejuízos para o país, seus impactos para o crescimento da dívida pública interna federal. Tema de grande importância, apresentado pelo senador Eduardo Girão, no qual também estou subscrevendo.
Em 2016, a Comissão de Transparência debateu o mesmo tema, mas o Banco Central não enviou representantes para rebater as críticas às operações de swap cambial. Ainda não há data para o novo debate na CTFC.
O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que insere a proteção de dados pessoais entre as garantias individuais estabelecidas pela Constituição de 88. A repórter Paula Groba está acompanhando a sessão de votações de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paula.
Boa noite. A proposta inclui no artigo 5º da Constituição Brasileira a garantia também à proteção de dados, inclusive os disponíveis em meios digitais, entre os direitos individuais dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Segundo um dos autores da PEC, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, apesar de já existir a Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso citar na Constituição Federal um direito decorrente dos avanços nos meios digitais, assegurando ao cidadão brasileiro a inviolabilidade de seus dados pessoais também na internet. A relatora da proposta, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, destacou a necessidade de adequar a Constituição a essa realidade e lamentou que, apesar dos avanços tecnológicos, hoje é preciso reafirmar direitos individuais. Já o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, observou que hoje os dados pessoais valem dinheiro e, por isso, devem ser ainda mais assegurados. Ele deu como exemplo as empresas que oferecem empréstimos a idosos, conseguindo contato telefônico com esses aposentados sem que eles os tenham fornecido às empresas. A proposta segue para a promulgação. E, nesse momento, os senadores debatem o projeto de lei que obriga o preso a ressarcir os cofres públicos com sua manutenção. Paula Groba, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.